fascinating.
Engage.
Está começando sessão 31.
Intercom.
For who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E quem está comigo aqui é a Roberta Maná.
Maná.
E aí, Roberta?
Beleza.
Legal. Bom, então é o seguinte, né, Roberta? A ideia desse podcast aqui surgiu principalmente porque faz pouco tempo você terminou aquela maratona que você estava fazendo de Deep Space Nine, né? Quer dizer, você começou, acho que foi no meio, final do ano passado? Quando que foi isso aí?
Eu acho que foi pelo meio do ano passado que eu comecei a assistir, tipo, certinho, né?
Eu lembro que dá, bom, enfim, aí você foi, eu lembro que você sempre ia comentando e tal, né? Foi passando por alguns episódios ruins no meio do caminho, obviamente. Mas obviamente que, puta, eu fico imaginando a surpresa que você teve com vários episódios que você não viu que eram muito bons, né?
Sim, e agora a saudade, tipo, na verdade quando eu estava chegando no final da maratona já era aquela sensação, assim, ah, vai acabar, vou ficar com saudade de ver essa galera.
Puta, é foda, né? Não, e o pior é que a montagem do episódio final tem várias montagens, assim, que é pra fazer você chorar, né? Filhos da puta, né?
Sim.
Mas não é? Eles fazem tipo como se fossem clipes, assim, né? Mostrando a amizade do O'Brien e do Bashir e tal, essas coisas.
Depois vocês me ai, que foda, muito foda. Muito foda.
Mó golpe baixo do cacete aquilo ali. mas enfim, o que acontece, né? Aí eu pensei, bom, já que a Roberta tá fazendo uma maratona aí, e tá terminando, ia ser legal gravar um podcast sobre isso, eu pensei. Mas aí, depois a gente conversando, chegou à conclusão que era melhor, ao invés de falar, meu, ia ser foda, falar da série inteira é uma coisa que, puta, é complicado.
E
ela
acho que uns 3 programas, né? Porque é muita coisa pra falar, muita...
Então, por que que é difícil, né? O que acontece é que Deep Space Nine é a primeira série de Star Trek em que eles têm arcos de história, assim, que vão de episódio a episódio, uma coisa meio serializada, que é o que hoje em dia a gente tem, é muito comum nas séries atuais, né? Que você tem, é tudo meio que uma novela, né? As séries atuais, né?
Sim.
E na franquia Star Trek, Deep Space Nine foi a primeira a levar isso realmente dessa forma. A gente teve exemplos, vai, na nova geração, assim, de pequenos arcos que se resolviam em 2, 3 episódios, ou um arco...
Ou que voltavam, né? Em outros episódios.
Por exemplo, a gente tem isso mais proeminentemente com o Worf, né? Quando tem toda aquela questão dele na terceira e quarta temporadas e tal, né? Mas nada realmente serializado mesmo, como a gente vê em Deep Space Nine, que é aquela coisa, né? Pelo fato de se passar numa estação espacial, obviamente que fica difícil, eles não podem ficar nem nas outras séries, eles chegam num planeta e vão embora e foda-se. Não, nesse caso eles estão ali parados e as consequências ficam, né? Então, pela natureza da própria concepção da série, era natural que ela se desenvolvesse dessa forma, né? Apesar de que, como você deve ter visto na maratona, isso só ficou mais evidente a partir, assim, da terceira temporada pra frente, né? E isso tem todo um porquê, né? Porque foi na mesma época em que quem assumiu como showrunner foi o Ira Steven Bear, e ele queria fazer dessa forma, né? E com a entrada do Ronald D. Moore, vários elementos levaram a Deep Space Nine a ser o que é, né? E enfim, e aí com isso, né? Tô dizendo tudo isso para justificar qual que é o tema do podcast de hoje. O que a gente vai falar, na verdade, aqui, o que a gente pensou que seria melhor, a gente vai falar do arco do emissário, né? Que é talvez o principal arco de Deep Space Nine. A gente tem esse, tem o dos Dominion, tem alguns outros, né? Mas o arco do emissário, ele é muito importante e muito característico da série, até porque o primeiro episódio, o piloto de Deep Space Nine, já fala sobre isso. Tanto é que o nome do episódio é Emissary, né? Então, enfim, centrado na figura do Capitão Sisko, né? Que na época era o comandante Sisko, e tem todo um porquê, assim, tem toda uma... Assim, é bem diferente porque trata de religiosidade, uma coisa que em Star Trek sempre foi um tabu, né? Então, a gente tem muita coisa pra falar, a gente vai tentar cobrir, sei lá, os principais episódios em que isso é tratado, né? Tem muita coisa mesmo, eu tenho certeza que a gente vai esquecer um monte, vai ser complicado, assim, mas vamos lá, vamos tentar... enfim, também tem o lance de que como você assistiu recentemente esses episódios, acho que pra você talvez esteja mais fresco Né? Eu mesmo, muita coisa eu já vi faz muito tempo.
É, mas os primeiros episódios já faz um ano que eu assisti, né? Então, também...
É foda.
Mas vambora.
Mas vamos nessa. Então, pessoal, é isso aí, ó. Vamos então, vamos entrar aí no Templo Celestial, conversar com os profetas e... Vamos lá. Bom, como eu tinha falado, Roberto, essa questão da... O que é o principal, assim, o que a gente tem como tema central quando a gente fala do arco do emissário, é esse lance de a gente ter essa coisa da religiosidade, né, como, uhum, como um tema, né, central na trama. Que sobre isso é uma coisa muito... Como eu falei, chegou a ser até um tabu mesmo na franquia, né? Porque essa questão nunca foi muito, sabe, debatida, assim, não tanto quanto a partir de Deep Space Nine, né, cara? Que eu lembro que o próprio Gene Roddenberry queria sempre se esquivar, assim, ele nunca... Pelo contrário, né? Toda oportunidade que eles tivessem de fazer episódios colocando que, assim, que... Enfim, a gente sempre teve a impressão que a Federação, a Frota... É como se fossem instituições agnósticas, né? Eu acho que colocaria mais ou menos dessa forma.
Ou laicas, pelo menos.
Ou pelo menos laicas, mas a gente tem diversos episódios onde fica mais evidente que eles têm essa postura, né? E uma coisa que eu acho legal desse lance do emissário é que é colocado um capitão, ou seja, o personagem principal da série, que no caso é o Capitão Sisko, tendo que confrontar com esse tipo de... com esse tipo de coisa, né? Ele tendo que ser... Ele não escolhe e ele acaba... Ele é o tal do emissário, né? Ele é colocado nessa posição, né? O que você teria a falar sobre isso, assim? Sobre a sua impressão em relação a isso? Porque depois de ter feito a maratona, você olhando em retrospecto, né? É uma coisa muito interessante, né?
Eu acho que a série anteriormente, ela me parecia... Eu gostava da forma como a religião era tratada, mas talvez até por eu ser ateia. Mas eu acho que tinha uma pegada meio assim... como a religião sendo um problema, na maior parte das vezes. E aqui a gente trata da religião como sendo algo que ajudou os bajeranos a enfrentarem, enfim, a passarem pela ocupação, enfim. Tem um episódio, Sacrifice of Angels, que é muito sensacional porque o Sisko, ele não quer passar por um procedimento. Ele tá sofrendo visões, ele tá tendo visões, né?
Não, peraí.
Tendo alucinações.
Esse aí que você tá falando não é o Sacrifice of Angels. Porque ele tem as
É o Rapture.
Rapture, é isso mesmo.
Isso mesmo. Enfim, aí ele vai consultar o Orb, né? Todo aquele lance de os bajoranos entrarem andando na Federação, vai consultar o Orb. E tem uma conversa da Kira e do O'Brien, deixa eu ver, do Worf, e a Jadzia e a Dex, eu acho que também estão lá. E aí eles começam a conversar e enfim, a Kira, lógico, tá achando super, super prudente a atitude do Ben, porque ela acha que os profetas vão, ela acredita que os profetas vão levá-lo para um caminho certo, enfim, não vão matá-lo antes do tempo, toda aquela função. E o Worf concorda com ela. E aí a Jadzia vira assim, mas tu não entende nada dos profetas, tu não sabes nada de... ou tu não acreditas nos profetas. Ele diz assim, mas eu entendo de fé. E aí começa uma conversa naquele momento, sabe? E eu acho super interessante, porque daí tem toda a galera que tá... Dr. Bashir também tá lá. E aí o O'Brien diz assim, beleza, ele pode estar nas mãos dos profetas, mas eu prefiro que ele estivesse sendo cuidado pelo Dr. Bashir e tal, então... E aí os religiosos começam a falar do quão importante a fé é, enfim, para eles, e que ele preferia dar a vida, enfim, e que ele acredita, e que por isso ele vai sair dessa numa boa, né? Então é muito interessante esse balanço que se faz, entendeu?
Então, e uma coisa que eu me recordo, isso vendo entrevistas, né? Porque assim, quando a série foi concebida, o Gene Roddenberry já tinha morrido, né? Então, ali era onde eles tinham, vamos supor assim, agora a gente pode fazer coisas que antes a gente não podia, né? Por exemplo, lidar com a questão da religião. E você vê desde o começo essa grande diferença, assim, né? O primeiro episódio ele já tem como, para estabelecer que a série vai ter isso sendo questionado, discutido, e com certeza, na minha opinião, eu sempre achei que isso não foi... assim, não houveram tantos episódios assim, sabe? Eu acho que isso acabou sendo até não tão bem trabalhado, se a gente for olhar a série como um todo. Eu acho que poderia ter tido mais episódios até sobre essa questão do emissário. Algumas coisas eu acho que ficaram meio corridas ou até meio forçadinhas, assim, para se resolver em... coisas que acabaram sendo resolvidas em um episódio só, né? A gente vai acabar discutindo isso daqui a pouco, porque...
Mas só uma observação. Eu acho que teve vários arcos de história que teriam sido super legais para desenvolver mais. Por exemplo, aquele do Circle, que no final das contas eram os... Era aquela organização
dos bajorianos.
Contra a federação, dos bajorianos, que no final das contas eles estavam sendo financiados pelos cardassianos. Enfim, tinham todo o interesse, né, que Bajor e a federação brigassem. Mas aquele foi um arco que se resolveu, acho que em um episódio, se eu não me engano, ou teve mais coisa.
Foi uma trilogia, né, The Circle, né?
Ah, isso,
Mas eu concordo com você, porque foi pouco, realmente. O que acontece é que, assim, a época em que Deep Space Nine foi produzida era um período de transição entre as séries que eram como as séries antigas, né, que a gente sempre teve episódios que se resolviam neles mesmos, e começavam a surgir séries com esses arcos grandes, né? E só depois mesmo, acho que no final dos anos 90 ou começo dos 2000, que praticamente toda série dramática, ela era um episódio atrás do outro, ela era serializada, né? Então vamos supor, se Deep Space Nine fosse produzida hoje, tem a impressão que teria, sabe, cada uma dessas questões teriam sido ainda mais bem abordadas, mas ela é de uma época em que isso estava surgindo, vamos dizer assim, né? Então, de fato, não dá pra gente reclamar, né? De certa forma, se a gente for olhar a quantidade de episódios que se tem, tudo bem que eu considero poucos, mas eles são satisfatórios. Alguns sim, outros menos, tal, mas no geral eu acho um arco satisfatório. Apesar de alguns exageros que, eu, na minha opinião, tem lá pro final da série, né? Mas enfim. Eu queria falar primeiramente do episódio The Emissary, né, o piloto, né, em que a gente é apresentado ao Cisco, a gente conhece já essa coisa da religião dos bajorianos de uma forma mais proeminente, né. A gente tem a figura, por exemplo, dos Vedex, da Kai, né, que na época é a Kai Opaka, né. E a partir daí a gente já tem uma... Como se fosse assim, a gente já entende a hierarquia dentro da religião deles também, né? Porque se for comparar, sei lá, com o catolicismo, eu acho que o Vedek seria o quê? Um bispo? E o Kai seria o Papa? Seria mais ou menos isso?
Ah, tudo que eu sei sobre Igreja Católica, eu não vou falar aqui. Não, mas acho que sim, acho que é. Não vou deixar guardado on the record, não.
Não, mas fica tranquilo que eu também tô me segurando aqui, viu? Pode deixar que não é exclusividade sua.
Muita educação, muita diplomacia nessa zona.
Sempre, tem que lembrar que a gente aprendeu muito com o tal de Jean-Luc, né? Que a gente tem que ser...
É verdade.
A gente não pode ser B10 o tempo todo que nem o Cisco, né? De vez em quando tem que adotar uma postura de Jean-Luc. Mas enfim, é mais ou menos isso, né? Quer dizer, a figura da Kai...
Eu acho que é.
É, a Kai, eu acho que... Só que pelo que eu entendo...
Com exceção de que a Kai, ela é eleita por toda a população, né?
Ah, verdade.
Como o Papa, ele só seria eleito pelos Vedex.
Ah, o que leva a uma outra questão, que justamente por causa disso, ou melhor, isso é uma das características de como é formada essa religião, porque a gente tem, então, uma não separação de Estado e religião. Quer dizer, se existe um voto popular, e pelo que eu me lembro, a figura da Kai, ou do Kai, é sempre... Eles realmente têm um poder de decisão político também, não só religioso, né?
Tem, ela tem cadeira no conselho, tudo.
E é por isso que dá muito... Quando é a época da Kai Opaka, a Opaka era bem boazinha, né, cara? Ela era uma...
Era.
Agora, quando... A gente, mais pra frente, quando tem a Win, né? A Kai Win na Dummy, aí é de dar medo essa coisa da não separação entre o Estado e a falta de laicidade, assim, né?
É verdade. Então, e o poder que ela tem, né? Tipo, mesmo que ela não tivesse cadeira no conselho, ela tinha um poder tão grande que até naquele episódio, By the Hand of the Prophets, eu acho, que é quando o poeta volta.
Ah, esse daí é o... Putz, não é In the Hand of the Prophets, esse aí é o... Ai, caceta, peraí. Accession. Que
isso.
Tem um poeta chamado Akorin Lan, que ele... Mas a gente vai chegar
que
lá.
Ele é de 200 anos. Mas enfim, naquele episódio, no final do episódio, a Kira fala pro Ben, se você pelo menos entendesse o poder que você tem enquanto emissário, enfim, que ele poderia, ela não fala que ele poderia se aproveitar desse poder, mas enfim, dessa...
É, o que acontece desde o começo, né, e isso a gente já vê no próprio Emissary, no episódio, é que, obviamente, pelo Cisco ser federado, né, e ele tem aquela coisa, ele, enfim, a federação tem um princípio científico muito forte, obviamente, né, e até porque a frota estelar, esse braço armado, é um braço armado e científico, né, assim... É, acho que, enfim, dá para se dizer que é mais proeminentemente científico, né? Então, obviamente, que os oficiais da frota, eles têm uma visão assim, né? É, analítica, científica e tal. Então, como que eu fico imaginando como que um comandante como o Cisco, na época, sabe, como que ele vai aceitar que um determinado povo ali considera ele uma figura religiosa, extremamente importante, quer dizer, o emissário, ele é mais do que o Papa, digamos assim, ele realmente, ele é uma conexão direta com os profetas, né, isso é dessa forma que a gente vê. Então, é mind-blowing mesmo, pro Cisco, na época, tanto é que ele não aceitava, quer dizer, ele sempre foi relutante em relação a isso. A gente só vai ver uma aceitação maior do papel dele como emissário depois, né?
Nesse Accession.
Exatamente, a partir do Accession. Na verdade, a gente tem já alguns... É como se fosse já uma preparação para isso lá na terceira temporada no Destiny, né? Mas o Accession é onde a gente tem essa coisa do Cisco lentamente começar a abraçar o papel dele como emissário. Mas, enfim, a gente falando do Emissary aí, e a gente tem nesse episódio o Cisco conversando com os profetas, que na verdade são os alienígenas que vivem lá na fenda espacial descoberta pelo Cisco. Quer dizer, pelo menos no episódio, tudo leva a crer que o Cisco que descobriu essa fenda espacial. Ele e a Dax, né? Só que depois no Accession, a gente descobre lá que foi esse Bajoriano, né, que é esse poeta, que há centenas de anos atrás tinha descoberto e ficou lá... Enfim, ficou séculos lá dentro, né? A gente vai ver isso depois.
Sim.
Então, mas enfim, no episódio Emissary acontece muita coisa, né? Assim, lógico, afinal de contas, esse episódio é o piloto da Deep Space Nine, ele tá aí pra mostrar do que a série, enfim, o que ela vai apresentar. Então a gente tem essa questão da figura do emissário já estabelecida aí. Só que uma coisa que, aliás, é muito bem apresentada, eu gosto muito dessas cenas aí, em que ele conversa com os profetas, é tudo bem legal, esse episódio é muito legal. Né? E nessa conversa do Cisco com os aliens, ou os profetas para os bajorianos, é legal que ele tem que explicar sobre a natureza do tempo linear, né? Porque esses alienígenas do wormhole, eles não entendem o tempo linear. E aí é muito bacana as metáforas que o Cisco faz, usando o jogo de beisebol, né? Para os caras entenderem o que é um momento e depois o momento seguinte.
Uma coisa que eu acho curiosa sobre a questão dos profetas não entenderem o tempo linear, é que no final da série a gente descobre que pelo menos que um dos profetas viveu na Terra por algum tempo. Então, assim, eu fiquei curiosa, sabe? Como é que, mesmo tendo vivido uma vida linear por alguns anos, sei lá, por 1, 2 anos, não sei quanto tempo, mas ainda assim, vivendo um dia após o outro, entendendo ou vivendo essa coisa de causa e consequência, e o tempo passando e não podendo voltar no tempo ou olhar para o futuro, ainda assim os profetas não entendem tempo linear. Que eles se comunicam tipo um link, eles têm uma coisa meio Dominion, assim, eles têm um link, tanto que eles ficam falando, que coisa bem chata essa coisa de ter que ficar falando.
Sim, você assim, tá comparando a condição deles no Templo Celestial, que é o Wormhole, com a
condição... O Grande Link.
Certo, realmente tem sentido. Até porque a gente não sabe como é que é de fato dentro do Wormhole, né? Porque sempre quando os profetas aparecem, ou seja, esses aliens aparecem, eles se comunicam com metáforas visuais, eles pegam o que as pessoas...
pegam as formas que as pessoas conhecem.
Isso, então e o que eu acho uma solução muito bacana, muito inteligente dos produtores, enfim, porque é uma maneira de você não mostrar, mas ao mesmo tempo conseguir criar diálogos e cenas. É mais ou menos na Voyager, quando mostram o Q Continuum. Quando a gente vê lá o Q com os outros Qs dentro do Continuum, eles usam como se fosse uma fazenda, e aí tem um monte de camponeses, e ele mesmo fala, isso aqui é só para vocês entenderem, na mente limitada de vocês, o que é o Continuum. Então, eu acho muito legal isso, assim, uma maneira bem bacana de...
Inteligente, sim. E faz sentido, né? Quer dizer, eu conseguiria imaginar os aliens, gente, eles... tadinhos. Vamos explicar, vamos desenhar para eles.
No Emissário, nesse episódio, a gente tem então tudo isso sendo mostrado, a gente tem tudo isso sendo apresentado pra gente. Enfim, a questão da religiosidade, assim, é muito forte. Ao mesmo tempo, o que eu sempre achei legal nessa coisa é que ao mesmo tempo tudo tem uma explicação científica, ou pode ter, sabe? É que nem esse lance de que não são profetas, são aliens, não é o templo celestial, é a fenda espacial, né? Então uma coisa que eu acho muito bacana, que a gente vai agora pular já pro próximo episódio que a gente vai comentar, que é o In the Hands of the Prophets, que é da primeira temporada também, né? Ele é o último, né? Aonde a gente tem essa questão sendo tratada mais uma vez, só que, enfim, o problema que eu acho é que depois do Emissary, só esse episódio que trata isso com seriedade novamente, né? Quer dizer, só no final da temporada, né, que a gente tem de novo, né? E esse episódio a gente em outros podcasts já comentou brevemente sobre ele, né? Aquele em que a gente já tem a Win, a Kai... Ah, porque lá pro meio da temporada, acho que é no Battle Lines...
Ah, aquele episódio maravilhoso isso, a Battle Lines.
Battle Lines, a Kai Opaka morre, né?
Não morre. Morre.
É, o que
ela fica no planeta.
Ah, tá certo. Desculpa, é verdade. Don't you understand? Ela fica lá porque ela quer libertar aquele pessoal daquele ódio todo de ficar um matando o outro lá, não é isso?
Isso, naquela batalha infinita, né? Aquela batalha eterna que eles estão duelando. Ela acha que ela tem o poder. E, aliás, nesse episódio, eu acho esse episódio supremo. É demais esse episódio. Porque a Kai, ela tá conversando com a Kira, e aí a Kira começa a tentar explicar pra ela o que, que aquelas pessoas estão vivendo. Acho que é mais ou menos isso a conversa. E aí aí a Kai fala, né, pra Kira, tipo, tu tem muito ódio no teu coração, sabe, alguma coisa assim. E ela começa a chorar, assim, e ela assim, tá, mas isso foi tudo que eu vivi até hoje. Eu só vivi ódio, sabe? Só essa foi a minha vida até agora. E aí é quando ela começa a tentar se curar, né? E aí a Kai fica lá pra curar as outras pessoas.
É, e com isso ela abdica da posição dela como Kai, né? Uhum. E aí deixa o posto em aberto, digamos assim, né? E aí a gente vai ter no In the Hands of the Prophets, a gente tem a figura da Win, né? Que é a Kai. Nessa época ela já é a Kai Win? Eu não lembro agora. Se é nesse episódio que ela se candidata, sei lá como é que funciona isso.
Não me lembro.
Se ela tem a sucessão dela pra Kai ocorre aqui já... Eu não lembro.
Eu lembro que na sucessão pra cá, quando ela tava fazendo campanha, tinha um cara que, se eu não me engano, era do conselho, e ela tinha um caso com ele. Um cara mais idoso, assim, um cara mais velho, que ele era super poderoso, e ele dizia assim, nós vamos governar.
Ah, isso não, isso daí já é na segunda temporada na trilogia The Circle, que ele é o político e ela é a religiosa, então... Eles fazem uma união do Estado e é um negócio muito louco, assim. Parece que é uma alusão à Igreja Católica e ao Império Romano, assim.
Tá.
É muito legal.
É verdade.
Então, o final do episódio, os dois...
E eles se unem. É.
Eu tô vendo aqui agora, eu tinha esquecido. Mas no In the Hands of the Prophets, a Win, realmente, ela não é Kai ainda. Ela é Vedek, né? E é bem na época em que discute-se a sucessão e tal, né? E uma coisa interessante é que, assim, a Win, ela faz parte de um grupo de fundamentalistas. E é por isso que começa a ter essa... Enfim, porque no episódio lá é mostrado, né, que a gente tem... É mostrado que eles são contra a presença da Frota Estelar, que eles não acham que eles deveriam estar lá na estação e tal. E que tem aquele lance de que a Win chega na escola da Keiko e fala que é tudo blasfêmia que ela tá ensinando lá, né? Porque ela ensina ciência, né? E aí a Win fica puta, né? Então, e aí nesse episódio a gente tem uma boa discussão referente a essa coisa do emissário, dos profetas. Na verdade, é tudo uma história que ela fala muito sobre, enfim, o pensamento religioso, o radicalismo, uma série de coisas. É um episódio muito bom. E ele é muito importante nessa questão do arco do emissário. Porque a gente vê uma coisa que eu acho muito legal, é que a Win, ela tem uma inveja do caralho do Cisco. Porque ele conseguiu se comunicar diretamente com os profetas lá. Que ela
e tanto... ela passou a vida inteira rezando, nunca conseguiu, é muito engraçado isso.
É muito legal. E o mais legal é que ele não quer isso pra ele. Por ele, foda-se. Ele nem... né, meu? Se ele pudesse, ele dava pra ela. Toma isso daí, ó, fala com eles.
Mas eles não querem ela. Uma coisa que eu acho que é interessante aí, na função da eleição... da Kai, da Win, é uma discussão que a gente já viu em Battlestar.
Ah, em Battlestar Galáctica, né?
É, isso, Battlestar Galáctica. Quando a Dama, ele começa a pensar se é ético da parte dele ou não interferir na votação. É, eu acho que era inclusive na votação em que o Balter ganhou.
Ah, sim, verdade.
E aí, assim, por que que eu tô trazendo isso? Porque o Cisco, o The Cisco, ele poderia ter interferido. Justamente por esse poder que ele tem, essa confiança que o povo tem nele, tarará. Ele poderia ter interferido na votação e não, enfim, acho que nem passou pela cabeça dele, mas é uma questão, sabe? E se ele tivesse, porque agora não lembro que era o candidato que estava junto com ela, não sei se era o
Baril. Baril, é.
Imagina como teria sido diferente, sabe? Ou quão mais fácil a vida dele teria sido e quantas decisões melhores teriam sido tomadas em Bajor, caso tivesse sido o Baril, sabe? Então, enfim.
Mas o, se eu não me engano, o Borail morre logo nessa época, não foi?
Não, ele morre bem adiante, ele morre lá pela quinta, eu acho.
Ah, tá. Que depois tem um episódio ruim pra caralho do espelho lá, que volta o Borail do universo do espelho, lembra disso?
Isso, lembro.
Episódio ruim do cacete. Mas...
Please do not address this unit in that manner.
Então assim, In the Hands of the Prophets, muito bom, é, trata a questão muito bem, só que mais uma vez a gente vai ter um salto de uma temporada, porque assim, esse é o final da primeira temporada, e na segunda temporada, tirando o arco, assim, a gente tem esse arco do The Circle lá e tal, né, só que não é um episódio sobre o arco do emissário, a gente não tem nenhum episódio na segunda temporada, pelo que eu me recordo, referente ao emissário, né. Eles meio que deixaram essa...
Eu também não tô lembrando de nenhum, não.
É, eles meio que deixaram isso de lado. Mas aí, na terceira temporada, a gente tem o episódio, um ótimo episódio, que é o episódio chamado Destiny. Que ali a gente tem aquela questão... A gente tem um episódio que envolve uma profecia, inclusive. Que é aquele episódio em que a gente tem... Que chega um Vedek pro Cisco e fala que ele descobriu uma profecia na qual o emissário estava envolvido na destruição do Templo Celestial. Ou seja, do próprio Wormhole, né? E aí tem alguns sinais que eles identificam como sendo bem, assim... Bem o que diz na profecia e tal. E aí começam a vir um questionamento lá.
Que na verdade é Kira que mais... É, quem mais tá de bronca, né?
É.
E vendo qualquer coisa pra ela, ah, eu disse, não. Olha só, olha a minha torrada. Tem...
no café, né? As marcas na borra de café aqui.
Tipo isso, então, sei lá, o cara vai fazer uma torrada e ver Deus, enxerga a Maria na torrada.
Na janela, né? Aquele.
Isso. Nossa. É a Kira na... Ai, não, nada a ver, não é, tô sendo malvado.
Mas o que eu acho muito foda nesse episódio é porque, mais uma vez, a questão da profecia, ela realmente... Ela tem paralelos com o que acontece na realidade e que você fica, no final do episódio, você sabe que, cientificamente, você explica aquela história. Só que, ao mesmo tempo, é tão intrigante que se encaixa com a profecia, né? E essas coisas eu gosto. Quando os caras tratam de religiosidade, só que de forma dúbia. Você explica cientificamente, mas ao mesmo tempo, né, fica aquela... Porque no final, realmente lá, tem um lance lá do cometa que está se aproximando do wormhole, que é... Só que aí o Cisco consegue parar o cometa e tal, com... ele usa lá uma tecnologia o caramba, e aí não há a destruição do wormhole. No entanto... É, eu lembro que tinha esse cometa, ele
a
tinha
a parada das Cardassianas também é muito legal, porque eu acho que o que mais deixa a Kira puta com a história é por causa das Cardassianas, que ela fica tipo assim, tá, então os Cardassianos vão destruir o nosso templo, como assim?
Não, e na verdade eram apenas cientistas Cardassianas, elas não eram militares nem porra nenhuma, né? É. Então, esse episódio, puta, eu acho muito bom, cara. E ele vem, eu lembro que, assim, é legal que você vai assistindo a série e fica aquela coisa, ah, mas não tem mais nada sobre o emissário e de repente vem esse episódio que é muito bom, né, cara?
Mas essa função das profecias serem verdadeiras ou não, pra mim faz sentido, considerando que a gente falou há pouco tempo sobre os profetas terem as capacidade de ver no futuro, no passado, quer dizer que pra eles o tempo não tem sentido de uma forma linear, então eles poderiam sim ter visto isso no ano de 2300 e bolinha e ter feito um aviso, olha só galera, vai acontecer tal coisa. Mas aí pro outro lado, se eles quisessem avisar, por que eles não teriam dito, meu, quando passar um cometa vocês têm que fazer tal e tal coisa, usem tal e tal tecnologia, bro.
Mas é que tá, tem um episódio que o Cisco fala no final, assim, ah, os caminhos dos profetas são misteriosos, tipo que nem essa visão cristã, né? Uhum. Então é, realmente, né, fica aquela coisa, né, meu? Não se sabe muito. Mas, então, isso aí é... A gente tá falando desse episódio que é o 15º da terceira temporada, né? E aí, depois disso, a gente vai colocar aí como um episódio que trata da questão diretamente, acho que só uma temporada depois, mais uma vez, uma temporada depois, na quarta temporada, é justamente o episódio Accession, esse que a gente tava falando anteriormente, sobre aquele poeta bajuriano que ficou centenas de anos lá no Wormhole, né? E que daí, esse episódio é legal porque ele confronta todo o conhecimento que se sabe sobre quem é o emissário. Porque até então não havia dúvidas. Ah, o emissário é o Cisco. Só que nesse episódio a gente tem esse personagem que clama pra si o título, vamos dizer assim, né?
E aí é tão legal porque tem uma conversa do Odo e da Kira quando eles estão lá no corredor, aquele de passagem, no promenade. E aí a Kira lá toda feliz batendo palma daquele jeito muito esquisito que eles batem palma.
Ah, é, ao contrário, né?
É, para não fazer barulho, mas enfim.
Bizarro.
E aí a Kira lá toda emocionada com o novo profeta. E aí o Odo pergunta assim, cara, tu acreditavas piamente que o Sisko era o profeta. Agora chega outro cara do Wormhole dizendo que é o profeta, tu tá acreditando piamente que ele é o profeta. E tu não questionas nada disso. Qual é a lógica? E ela diz assim, é fé, não é lógica. Ah,
ah tá. Justifica qualquer merda, né?
Uhum.
Mas o lance que é legal nesse episódio é que por conta da volta desse personagem, desse poeta aí, eu lembro que tem uma mudança na sociedade, assim, nas classes sociais, lembra disso?
É uma sociedade de castas, né? Que eles...
Isso.
Ele reinstitui
aquele sistema antigo, onde se você nasceu numa casta de artistas, você tem que ser artista. Tanto é que a Kira, ela vai fazer, acho que artesanato, faz um negócio
passarinhos.
Muito...
Passarinhos.
É, nossa.
Ela tenta fazer passarinhos de...
É tipo assim, você vai transformar um soldado num artista, né, cara? É foda.
Uhum.
Então, tem esse lance, só que o que preocupa, o que acaba sendo o grande drama do episódio ali, é porque... Peraí, eu lembro que tem um assassino...
É porque tem um cara que é morto.
É, isso.
Ele não queria pertencer... quer dizer, ele não aceitou ser, tipo, rebaixado a uma casta. Que seria a dele, porque disseram que era assim. E aí, o cara que era, tipo assim, eu não sei se era... Não sei agora o que era o sujeito, mas enfim, era um guarda-costas lá do emissário. Derruba ele pro promenade, do outro andar, né, do promenade.
Ah, é verdade.
Aí o cara cai e morre. E aí o Sisko diz assim, chega dessa porra. Vamos decidir quem é o profeta. Eles voltam pro templo.
Ah, não, mas antes disso, o que acontece? O Sisko começa a estudar os textos antigos lá, né? E ele começa a ver que muitas profecias realmente se aplicam a ele, não ao Akoram, que é esse poeta, né? Aí sim eles vão lá viajar, eles pegam um runabout, né, se eu não me engano,
uhum,
vão lá pro Wormhole, vão encontrar com os profetas. Aí, qual é que é, meu? Quem que é o emissário dessa porra aqui e tal? Aí é isso que os profetas dizem, não, de fato, era o Sisko, né? Tipo, tudo isso era só pra, sei lá, acho que provar que o Sisko era de fato o profeta, o emissário, né? Se eu não me engano, uhum, era algo assim. Aí eles pegam isso e devolvem esse poeta pro tempo dele, né?
É, porque a primeira ideia deles era deixar o acidente ter acontecido, né? Tipo assim, então mata ele, faz ele desaparecer. Aí o Sisko começa a racionalizar com os profetas e diz, cara, não mata o bro, sabe? Manda ele de volta pra onde ele... Ah, tá, beleza, pode deixar.
Se isso te importa tanto, ok, então... Mas enfim, né? Esse episódio eu acho ele muito bom também. Eu acho que é legal quando a gente vê o Sisko querendo ser o emissário, né? Eu acho que nesse episódio é a primeira vez que a gente tem isso sendo mostrado, assim. Quando ele decide estudar os textos e fala... Porque ele vê... Não que ele quer porque ele quer. É porque ele vê que a volta do cara tá dando merda lá, né? E a missão principal do Sisko na estação sempre foi conseguir a adesão de Bajor à Federação. E tudo isso que o cara tava fazendo não tava ajudando no processo, né?
Não é nem que não tava ajudando aqui, é barrar completamente quaisquer esperanças, porque a Federação não aceitaria um planeta, tanto que ele vai lá e ele pergunta, vocês estão ligados que vai acontecer isso, né? Que vocês nunca vão fazer, vão pertencer à Federação desse jeito. Ah, tranquilo, sabe? Se os profetas dizem, ou se o emissário diz que é isso, então é isso. E é até no final desse episódio que a Kira fala, né? Aquele negócio, tipo, se tu soubesse o poder que tem o emissário.
É, cara, então é legal isso. O Sisko tomando pra si mesmo a responsabilidade e tal, e a gente pode dizer que a partir daí é onde a gente vê que ele aceita ser o emissário, ele aceita essa posição. Né? Até porque ele viu que quando, né, isso não tava dando, quando quase ele perdeu, poderia ter dado uma puta merda.
E eu acho engraçado porque mesmo, quer dizer, com tudo isso, ainda assim, os almirantes e a galera da Federação, eles ainda são muito relutantes. Até o final eles relutam, né, e ficam perguntando, tá, mas aí, qual é que é? Tu é um emissário ou tu é um Starfleet officer?
Puta, mas isso eu acho muito legal, cara.
É
porque
muito bom.
Sabe qual que é o foda? Eu sempre fiquei pensando isso. O foda é o seguinte, quando a gente assiste a Deep Space Nine, você tá acompanhando o dia a dia deles ali, né? Aí é uma coisa você vê de perto, certo? Agora imagina se você tá lá na puta que eu pariu, sei lá, você é o Capitão Picard lá, você tá lá e tal. Aí você fica sabendo que o comandante que foi designado pra estação é considerado o Papa lá, sei lá, mais que o Papa pro planeta, né? E aí o cara começa a acreditar que ele tem que ser isso mesmo, sei lá, né? Olha a influência que isso tem, isso é uma coisa muito perigosa. Porque se esse cara enlouquecer, sei lá, meu, e de fato, por exemplo, no episódio que a gente vai falar na sequência, que é o Rapture, né? Que o Rapture, ele é o quinto episódio já da... Não, desculpa, ele é o décimo episódio já da quinta temporada, né? E nesse episódio, de fato, o Cisco começa... Parece que ele está enlouquecendo, né? Porque... Então, é muito... Cara, é muito perigoso, porque tudo leva... Meu, se você tá de longe, se você é um capitão de frota que tá lá na puta que eu preciso, você fala, meu, esse cara tá ficando louco lá, alguém tem que tirar ele desse lugar, não é possível, cara. O que tá acontecendo? Nós somos científicos, né? O que esse cara tá se envolvendo com religiosidade do povo lá, meu? Então...
É verdade.
É uma questão complicadíssima, se for parar pra pensar, né? Eu sempre achei que seria legal se eles tivessem feito um episódio que se passasse, sei lá, lá no QG da Frota Estelar, lá na Terra, os caras comentando o que tá acontecendo lá na borda do quadrante, cara. Falando, meu, mas o que esse Cisco tá aprontando, cara? Tá dando, meu, o cara tá ficando louco, tá achando que ele é um emissário lá de profeta. Tá.
É verdade. Seria sido bem maneiro.
Eu fico pensando, cara, porque é muito bizarro. Desafia tudo aquilo que a frota representa. Porque isso aí é como se fosse assim, uma violação da primeira diretriz do caralho, assim. Tudo bem que ele não pôde escolher isso, né? O povo considera ele assim. E essa posição dele ajuda a fortalecer o povo bajoriano, que foi oprimido durante muito tempo e tal. Então
Mas você repara assim, ó, que pra gente que vê as conversas do Cisco com os aliens, a gente que vê tudo isso, a gente entende que os aliens, de fato, mandaram uma pessoa... Enfim, que eles meio que comandam aquela parada ali. Mas se a gente não tivesse visto essas coisas acontecendo, a gente ia ficar pensando assim... Cara, que profecia bem trouxa essa, sabe? Tipo, quem é ateu ou, enfim, pelo menos que não acredita nessa religião, sabe? Ia ficar assim... Meu, realmente, o cara enlouqueceu, sabe? O cara agora vai virar, sei lá, vai virar padre? Qual é o próximo passo, sabe?
Não, e é foda, porque quando acaba a série, a gente vai comentar isso depois. Mas, por exemplo, a gente descobre que a mãe do Cisco, na verdade, ela foi possuída por um dos profetas. E aí a concepção do Cisco foi assim. Então, só que, eu não sei se ele conta isso pra alguém. Ele chega a contar pra alguém, ó, aconteceu isso aí e tal. Porque... Ninguém ficou sabendo, eu acho, disso. Então, o lance da profecia faz muito sentido pra gente que acompanhou lá o Cisco. Mas e o resto? Tá sabendo dessa porra toda?
Exato. Exatamente. Então, as pessoas... Nesse sentido, sob essa perspectiva, faz absoluto sentido isso que você tá falando. Que os caras, tipo assim, eu não tinha me dado conta, sabe? Eu não tinha ido parar pra pensar. Quão absurdo era pra um... Sabe? Seria assim, ó, se eu, sei lá, eu sou Admiral, eu sou mirante da e tô lá na Terra, tô lá no meu paraíso. E aí eu chego lá louco, olha só, esse cara, ele tá descobrindo, tá escavocando uma cidade sagrada... ele tá lá estudando, ele tá entrando em transe e ele não quer se curar da doença dele porque ele acha que ele tá tendo visões. Nossa. Caralho, bro, manda ele pro hospital psiquiátrico, sabe?
Meu, e nesse episódio no Rapture tem uma cena que é justamente assim, cara. Assim, de mostrar que parece uma loucura do caralho, uma esquizofrenia foda. Lembra que os caras estão quase. Eles estão na estação, tem vários almirantes, sei lá, tem a galera da federação ali e o almirantado fudido lá. Todo mundo já trabalhando, acho que já na assinatura do sei lá, do. Enfim, pra trazer Bajor...
Do tratado,
sei lá, pra trazer Bajor... Bajor vai entrar pra federação. É o processo de entrada de Bajor.
E até é engraçado isso, porque nesse dia, quando ele descobre, nesses dias anteriores a essa assinatura, a Kaiwin ainda tá totalmente cética com relação a ele ser o profeta. Aí o cara vai lá e encontra uma cidade que tá perdida há 1 bilhão de anos. Aí ela diz assim, porra, não posso mais... Negar que louco é o profeta, sabe? Beleza. Então agora eu vou ficar do teu lado. Caminho que os profetas disserem pra ti. Tamo junto. E aí no final, ele tá lá consultando a órbita e tal.
Aí é o bagulho que eu ia comentar. Então quer dizer, aí ele aparece, tá lá no meio da conferência. Os caras vão assinar o tratado, tá tudo ok. Aí chega o Cisco, cara, parecendo um maluco de hospício, assim.
Caindo. Não,
caindo, assim.
Parecendo cara... bêbado. Caindo pelos cantos.
Os caras segurando ele, não dá, não pode. Bajor não pode se unir à federação. Meu, que eu imagino aquele almirante que nem tá sabendo de porra nenhuma. O cara só foi lá como uma mera formalidade. Ah, tem que vir aqui nessa porra. Tal. Aí chega lá, tá o Cisco lá, meu, cambaleando, gritando. Nossa, cara, é muito absurdo, né? Tipo,
é verdade.
Então eu sempre fiquei pensando, pô, imagina uma visão de fora disso, cara. É difícil de engolir isso aí, né?
É foda, eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu só ficava braba, sabe, com os loucos, assim, porra, meu, o Cisco tá dizendo, é isso aí, você vai embora, sabe?
É, então, mas é que a gente vê as coisas sob o ponto de vista dele, né, sempre,
é,
né?
É verdade.
Enfim, esse episódio, Rapture, ele é muito legal. Só o final dele que é meio bizarrinho, né? Que mostra a Kira com o espírito de um... tem um profeta dentro dela, não é isso? Ela é possuída por um profeta.
Não é
esse, não? Certeza? Que no final tem ela assim e o Jake Sisko tá com um parry.
Não, é bem adiante esse... Não sei se é bem adiante, mas é outro episódio. Esse episódio, Rapture, ele termina com o Jake. Enfim, o Ben inconsciente na cama. O Jake tem que decidir sobre a operação ou não operação. Aí o Jake decide pela operação. E aí depois ele voltando pra casa, o Jake fazendo janta, tarará, dizendo que é pra recebê-lo e pra receber a namorada dele, como é que é o nome?
A Cassidy Yates.
A Cassidy, que tinha voltado há pouco tempo, enfim, há 2 dias, eu acho, da prisão. E pedindo desculpas e tal. E aí a Cassidy dando as mãos de todo dos dois e dizendo, olha aqui, ó, tu perdeste alguma coisa, mas tu ganhaste outra.
Ah, é verdade. Ah, não, esse episódio que eu falei que é meio bizarrinho no final é o Reckoning, eu tô vendo aqui agora, né? Agora, esse Rapture é muito bom mesmo.
Muito bom. É muito bom porque ele tem também uma pegada, tipo assim, eu não sei se tu lembras do episódio em que o Vedic...
Da Kira.
O Barayel. Quando o Barayel morreu, a Kira, ela tomou a mesma atitude, tipo assim, ele quer levar isso até o final, então deixa ele levar isso até o final. E é engraçado porque a Kai Winn tá sempre do lado de quem, tipo assim, mata, deixa ele morrer, isso aí. E aí a Winn tava na mesma vibe, sabe, tipo assim, deixa o profeta morrer.
Então, aliás, você tinha comentado sobre o lance da Winn no Rapture. Realmente é muito legal quando ela fica do lado do Sisko, assim, porque ela começa a admirar o fato dele ter essas visões, dele estar se comunicando, ela sente que ele está mais próximo dos profetas, né?
Uhum. Mas dura pouco, né?
É, dura muito pouco. Não, e assim, o lance dele fazer a operação é porque as visões que ele tava tendo estavam fudendo com a mente dele. Sim. Ele ia acabar morrendo,
né?
Era
ele já tava, assim, tipo, né? Até achei engraçado, sabe, o fato dele ter ficado bravo, porque, tipo assim, o cara ia morrer, ele não ia mais ter visão nenhuma, sabe? Ia morrer, simples assim. Então, lógico que ele tinha que ser operado. Mas ele ficou puto e tal.
Mas é foda porque você fica pensando, putz, e se ele não tivesse tido esses problemas, imagina se ele continuasse com isso, cara, ia ser muito louco, né?
Tipo, teu filho te perdoou, fica tranquilo. Oi, como é que você sabe do meu filho? Tipo, muito louco, assim. Esse ano a Harvest vai ser boa. Fica de boa, hein?
Rapture é bem legal, esse final é muito louco mesmo. E o Rapture, como ele já é... Ele é, enfim, 10º episódio da 5ª. O próximo episódio que a gente vai ter, pelo que eu vejo aqui na lista que eu fiz, o próximo episódio que a gente tem mais preeminentemente a ideia do emissário, acho que já é no Sacrifice of Angels, né? Na sexta temporada já, no começo da sexta temporada, né? Que é o episódio que o Sisko entra no Wormhole. Ele encontra lá toda a frota Dominion que tá pra entrar no quadrante alfa, né? E ele se comunica com os profetas e tal, é aquela solução meio...
Deus Ex Machina.
Isso, uma solução meio Deus Ex Machina em que os profetas simplesmente somem ou destroem toda a frota Dominion que estava prestes a entrar. E nessa hora a gente vê o poder da posição de emissário, assim. Ou pelo menos o Sisko como emissário. É muito foda, assim, porque, porra, imagina o cara poder fazer um negócio desse. E nessa hora que a gente fica imaginando, né? Tipo, pelo menos eu fiquei pensando, porra, aí sim os almirantes lá da frota, que estão distantes lá, ficam sabendo de uma história dessa, né, cara? Pô, dá pra ter medo desse cara, né?
Pena que ele não tem como comprovar, né? Peraí, vamos tirar uma selfie aqui. Faça assim com a mão. Sinal de ok com a mão pra mostrar pros loucos que eu não tô aqui de brincadeira, sabe? Não, mas é interessante esse episódio, porque eles assim, cara, ou vocês salvam Bajor, ou eu vou me matar. É basicamente isso, ele dá o ultimato pros caras, e os caras, porra.
E o foda é que eu acho que só ele viu a frota vindo, não é? Ou eu não lembro agora.
Não, se... todo mundo viu. Tipo, tava todo mundo apavorado, já tava lá com os torpedos fotônicos ligados, ele diz, oh, my sign. E aí ele teve a visão.
Ah, não, então todo mundo voltou, viu. Então,
todo mundo viu.
Ah, então todo mundo...
É que as pessoas não sabem que ele teve uma visão, que foi por causa dele. Tipo, todo mundo ficou sem entender essa tarde. Eles foram pra... entraram em Cloak. Aí tá, não, mas eu não tô lendo Neutrinos. Então, o que que aconteceu? E aí todo mundo ficou meio que se olhando. Ok, meia volta. Porque a Defy, então, ela tinha conseguido... tinha ocorrido uma batalha horrorosa. Eles conseguiram chegar em Maximum Warp na Deep Space Nine. Aí a Deep Space Nine, o Ron tava lá acabando com o sistema de armas, mas ainda assim eles conseguiram destruir o minefield.
Ah, sim, isso aí é na... Só pra localizar agora aqui, isso aí é durante o arco da ocupação, da ocupação da estação e a retomada da estação.
Isso, aí ele entra no wormhole com a Defiant e é tipo, ah tá, esse é teu plano B, sabe, entrar no wormhole. Todo mundo ficou olhando, sabe, meio putaço assim. Sério que vai nos matar? E ele entra, vai lá. E aí que desenrola tudo. Dentro do wormhole, com toda a tripulação, ele tem um encontro com os profetas, volta e as profetas resolvem o problema. E aí sai só a Defiant. E aí, tipo, todo mundo... Tipo, quando eles conseguiram destruir o minefield, o pessoal, os Cardassianos e os Dominion ficaram lá todos felizes. Sabe, foi a vitória pra eles. Aí volta só a Defiant. Ela deve estar correndo, já deve estar chegando na sua frota. Não tô vendo isso não, senhora da nossa frota. Oi?
Nossa, e esse final é muito fodido, porque, assim, só como uma nota de rodapé aí, né? O foda é que aí eles tentam escapar da estação, porque sabem que deu merda. A Zial não quer ir, o Damar mata ela, o Ducati fica louco, cara. Muito, mas muito dramático, cara. Eu acho que o melhor momento do personagem Ducati na série é esse, assim. É muito foda, cara.
Concordo contigo.
Aquilo ali, eu lembro de ter assistido esse episódio pela primeira vez e acabou o episódio e fiquei meio chocado durante uns minutos, assim. Falei, caralho, cara.
Nossa, eu fiquei muito de cara, tipo assim, sabe? Eu fiquei muito de cara quando a Zé morreu. Eu gostava muito dela. Mas, assim, o que eu achei mais interessante desse episódio é porque, na verdade, antes desse episódio, antes da morte da Zial, que eu acho que a Zial foi a única conexão afetiva que, de fato, o Dukar conseguiu ter, né, me parece.
Ele tentava isso com a Kira, com a mãe da Kira, mas a Zial realmente foi aonde...
Eu acho que foi o único amor verdadeiro dele, sabe? E aí antes, me parece que ele tentava provar pra si mesmo...
Que ele não era um monstro, né? Que ele não era um monstro.
E que ele tinha sido uma bênção pra Bajor. E que ele não entendia por que os Bajorianos não tinham uma estátua dele, sabe? Ele realmente, eu acho, ele acreditava naquele delírio dele. E aí eu acho que naquele episódio foi tipo assim, ó, foi, tá bem, se não querem acreditar em mim, danem-se todos e eu vou ser o badass que eu nasci pra ser, sabe? Vou assumir meu lado maligno. E aí eu acho que ele perdeu um pouco dessa, por um lado ele perdeu, enfim, me parece que ele perdeu um pouco daquela aquela característica que ele tinha de estar sempre tentando andar pelos dois lados, sabe? Tipo assim, ele era mal, mas ele tentava se mostrar ou ser bom, sabe?
Então, o que eu sempre entendi, assim, depois disso, é que assim, o personagem, ele já não tinha mais muito o que se fazer. Eu imagino que foi... Se fosse o final do Ducati ali, seria perfeito. Perfeito. Eu acho que cumpriu ali o que o personagem tinha que ser, mostrar os sofrimentos que ele teve, as desilusões, enfim, a megalomania dele e tal. Quando ele ressurge depois disso, tem um episódio muito bom que é o Waltz, né, que é da sexta temporada, onde ele tá sendo transportado, o Sisko tá com ele, eles caem no planeta e ele acaba fugindo, né? Esse episódio é excelente. Mas depois, aquela coisa que a gente vai comentar logo mais, sobre ele virar o principal cara do culto aos Parraiths, aquilo ali eu acho muito esquisito, já não tem muito a ver com o que o Ducati sempre foi, assim. Eu acho meio bizarro.
Mas a gente achei uma coisa meio Battlestar, assim.
Inclusive a gente tem o roteirista ali, né, que é o showrunner de Battlestar, dá pra atribuir a ele essas coisas, provavelmente.
Ah, sim, é.
O cara que viaja no final, né? Sacrifice of Angels, putz, puta episódio, né, cara? Até porque muitas batalhas fodidas, assim, episódio muito da hora mesmo. Só que, então, mas concluindo, quer dizer, então todo mundo viu o Sisko entrando lá dentro com a Defiant e não se sabe o que aconteceu, eles foram embora. Então eu imagino que a galera deve ter pensado, pô, esse cara é foda, hein, meu? Esse cara aí, eu vou ficar longe dele.
É verdade. verdade, é possível.
Eu não sei o que, que ele fez, né? Mas, porra.
É uma coisa meio Doctor Who. Tipo, é. Será que, ó, vocês estão me vendo? Eu fiquei aqui até agora. Eu mandei todo mundo embora. Eu mando no esquadrante. Vocês dão meia volta.
Cara.
E voltem pra onde vocês pertencem.
Logo após o Sacrifice of Angels, a gente tem um episódio que ele meio que não se conecta tanto com a questão do arco do emissário, mas ele tem a ver na explicação do... Enfim, porque assim, a gente tá falando do episódio Far Beyond the Stars, né? Que é aquele clássico da Deep Space Nine, episódio memorável e tal, uma séria discussão sobre racismo, lembra? Esse episódio é muito foda.
Nossa, são vários episódios em que ele volta a ser o escritor, né?
Não, na verdade é no Far Beyond the Stars.
Um ou dois, eu acho.
É, aí depois a gente tem no... É no... Deixa eu ver.
Mas é demais. Eu acho que é Images in the Sand.
No Far Beyond the Stars, né? É, o Sisko acredita que ele é o escritor chamado Benny Russell, né? Que é um escritor do século 20 e tal, dos anos 50, 40 ou 50 ali, né? E é puta episódio, né? A questão é que a explicação que fica do porquê do Sisko ter essa alucinação, porque é tido como se fosse meio que uma alucinação, é que aquilo ali não é nada mais nada menos do que os profetas mostrando ao Sisko que ele tem que reavaliar os seus problemas, porque o Sisko no começo do episódio, ele tava muito pensativo, uhum. Né? Tanto é que chega o pai dele ali no começo do episódio, vai conversar com ele ali e tal, e aí o Sisko de repente tem essa alucinação, em que ele é esse escritor oprimido pelo racismo e tal, que ele quer escrever aquela história, ele não consegue, então... Mas acabou sendo que a explicação é mais ou menos essa. Os profetas mostrando uma dificuldade foda pro Sisko, ou seja, ele tem que aprender a superar essas coisas na cabeça dele, sei lá, esses medos, né? Acho que é mais pra isso que, enfim, os profetas mostraram pra ele essa realidade, né?
É, e depois até mostra o final dessa história, que seria ele num manicômio, alguma coisa assim, escrevendo essa história na parede. E aí tem um cara dizendo, apaga, apaga. E aí mostra esse nexo com a realidade, seria dele apagar a história, não abrir a orbe. Então, eu acho... Eu não sei se tem alguma coisa a ver com os Par Wraiths.
Sim. A explicação aí já seria que os Par Wraiths estavam tentando desacreditá-lo usando a figura do Benny Russell, né? Em que ele está lá no manicômio, ele está tentando escrever a história, né? E ele não consegue... Tanto é que tem aquele cara que trabalha no manicômio, não sei se você sabe, mas ele é o ator que faz o Damar, né? Que tá sem a maquiagem. Ele que... Obviamente, não. Você não deve ter notado.
Não. Colocou blush, não sei mais quem é.
Mas enfim, é ele ali. É, então, assim, ali já é o contrário, né? São os Par Wraiths querendo desacreditá-lo, né? Então é por isso que aparece mais uma vez o Benny Russell. Cara, esse episódio é excelente, né? Puta momento assim da série.
É demais. Muito bom.
Aí, o que acontece? Depois disso, a gente vai ter aquele episódio que eu tinha falado depois, que eu tinha falado anteriormente, que é o Reckoning, né?
Você tá ficando que nem os profetas.
É, cara, tô ficando...
Aquele que eu tinha falado depois, perdendo a noção da linearidade de tempo.
Tô ficando não linear, falando de emissário aqui, cara. Ué, é perigoso isso, hein, meu? Puta que pariu. Ai, caramba. Então aí a gente tem o Reckoning, né? Que é aquele episódio que é legal, só que eu acho o final meio bizarrinho, assim, meio corrido, sabe? Eu acho meio querer resolver a briga dos Par Wraiths com os profetas ali, numa briga na estação, possuindo o corpo da Kira e do Jake. Eu achei uma solução tão barata, assim, cara, tão... Puta,
sabe o,
né,
que eu gostei? Esse episódio, eu amei esse episódio, sabe por quê?
Manda.
Porque a Win fica lá rezando, não sei o que mais. Aí, tipo, por favor, falem comigo, pra Kira. E ela vai lá, passa reto, assim, tipo, nem tomei conhecimento, desculpa, eu vou fazer o que me interessa aqui.
Eu tinha esquecido disso, cara.
Cara, ela ignorou completamente a Kaiwin, aquilo pra mim, se fosse sério, ganhou o episódio, ganhou.
Pô, deu até dó da Kaiwin pela primeira vez, acho que foi nesse episódio que eu tive dó da Win, assim. Pô,
dó. Eu acho... Não, mentira, eu não fiquei com pena, não. Achei muito bem feito.
Não, na verdade, mó filha da puta, né, cara? Mó filha da
muito,
puta essa mulher.
Muito, muito, muito.
Nossa, essa atriz, ela é muito boa, né? É a... Como é que chama ela mesmo? A Fletcher, não sei o que, Fletcher.
Bernadette.
Enfim, eu assisti um filme com ela recentemente, você acredita? Sem querer.
É mesmo.
Eu fui assistir, sabe que filme que eu fui ver? Um filme chamado, um clássico, né? Que é aquele Um Estranho no Ninho, sabe? Com o Jack Nicholson.
Sei, eu não assisti, eu acho que não assisti.
Meu, esse filme aí é um filme, é dos anos 70, lá, acho que é 76, não me lembro agora, 74, sei lá. E ela é a enfermeira do manicômio em que o Jack Nicholson fica lá com um bando de louco lá, né?
Nossa.
E o Jack Nicholson fica confrontando ela o tempo todo e tal, né? E eu achei mó bizarro assim, cara. E mais bizarro ainda é que nesse filme tem também o Christopher Lloyd, que fez um Klingon no Star Trek 3. E também tem um bajuriano que participou de Voyager, cara. Você acredita nisso?
Nossa senhora!
Tudo no mesmo manicômio, a enfermeira é a Kai Winn. Imagina isso, cara.
Os caras olharam o filme. Gostei desse elenco. Vamos chamar? Vamos. Um por um. Mas sabe o que é uma coisa que eu acho super interessante, que é uma consequência desse episódio? A Kai Winn começa a se questionar, enfim, né? Esses profetas são tão presentes na Terra, digamos assim. Como é que eles nunca vieram falar comigo? Sempre me dediquei a eles, bibi. Aí ela vai falar com a Kira. E ela vai, assim, super humilde conversar com a Kira. E eu achei que... Gente, eu nunca imaginei que ia ver esse momento. Ela, assim, sabe, pedindo conselho de verdade, sabe, pra Kira. E aí Kira começa a falar, enfim, um monte de coisa pra ela. Olha só, assim, que tu não tem que ficar querendo o poder e tal. O poder, se for pra chegar, vai chegar a ti e tal. E ela, então tá, sabe, ouvindo super atenta a parada toda. E aí lá no final a Kira vai lá e fala alguma coisa assim, então tá, tu já sabe o que tu vai fazer depois que tu resignares o teu posto. E ela para assim, resignar o meu posto? Como assim? Quem foi que falou nisso? E ela diz assim, cara, sabe quando tava falando sobre poder, sobre querer poder? Não, aí a Kira só diz assim, boa noite. Aí ela vai embora.
Então, mas o Jake, sabe, possuído e brigando com a Kira possuída, assim, eu acho meio... Sabe, tipo, resolveu assim de uma forma muito qualquer coisa, assim, e puta, acho que na verdade essa história não deveria terminar assim. Acho que aquilo ali foi...
Mas não terminou, né?
Então, mas a história ali no episódio, sim, entendeu? Eu quero dizer, tem uma resolução ali. Não é que terminou, mas tem uma resolução. Tem como se fosse um... A briga não acabou, mas é como se fosse um match, tipo, uma partida, sabe?
Mas tu vê que... Eu não sei, eu posso imaginar como resolução, entre aspas, resolução, o fato de a Kai, justamente a Kai Winn, ter tirado a chance de os Parades serem exterminados naquele momento, né?
Eu não lembrava disso. Como é que é o esquema? Eu não lembro.
Pois então, tinha uma das opções... E, aliás, essa é outra coisa que é super interessante nesse episódio. Uma das opções que eles tinham pra parar o negócio todo, que eles achavam que ia destruir a estação, e os participantes do fight, seria fludar o promenade com uma substância qualquer. Não me lembro agora o que era. E aí o Cisco disse, não... Mas eu tenho um filho que vai morrer. Cara, são os profetas. Deixa eles resolverem. E aí a Kai Winn estavam evacuando a estação toda. E aí a Kai Winn conseguiu... Agora não me lembro quem é que estava levando quem, que estava indo junto com a Kai Winn pra evacuar. E ela disse assim, tá, então tá, pode deixar que eu já vou, não sei o quê. E ela virou as costas e foi lá pro painel, pro controle. E aí ela começou a fludar a estação com aquele... Com aquele tipo de elemento que mandaria os profetas e os parades embora.
Ah, é verdade. Agora que você tá falando, eu tô lembrando, a partir desse ponto, a Win, ela, como ela não conseguiu porra nenhuma com os profetas até agora, ela vai pro lado dos parades, mais ou menos. Assim.
Mas não é tão simples assim. Naquele dia, ela só ficou muito, muito brava com a parada toda, tipo assim...
A gente vai ver ela se juntar de verdade mesmo a eles no arco final lá, com o Ducati e tal, né?
Porque até nesse arco, quando ela descobre que são os Parades, ela fica, não é isso que eu quero, sabe? Passei minha vida inteira adorando os profetas e tal. E aí o Ducati ainda tem que fazer uma...
Tem que convencê-la, vamos dizer assim,
convencê-la.
Né? Mas isso é lá naquele arco final, a gente vai chegar lá ainda. Mas essa coisa do, vamos dizer assim, do arco da Win, ou seja... De como se dá essa coisa dela ser fundamentalista dos profetas para virar a casaca, ir pro lado dos Parades, eu acho que é muito bem feito isso. Porque, e realmente, eu me lembrava que era no Reckoning que era o início dessa escalada, né? Isso é muito interessante, legal mesmo.
fiquei pensando agora essa parada de... do cara ser fundamentalista de um lado, facilidade que às vezes as pessoas têm, né? De tipo assim, eu acredito muito, olha só como eu sou crente, olha só como eu sou um bom cristão, um bom muçulmano, olha só. Aí daqui a pouco, tipo... Enfim, eu acho que é uma parada tipo que Zizek fala, sabe? Quando o cara diz muito e é muito fundamentalista porque não tá muito certo daquilo, sabe? Acho que ela é um bom exemplo disso.
É.
Acreditava tanto, era tão, ó, esses profetas aqui. E quando teve a oportunidade, pum, foi pro outro lado.
Na verdade, é como se fosse uma coisa meio óbvia, né? Se a gente for olhar, que é um padrão, né? Já que é um padrão isso, naturalmente é o que ia acontecer, vamos dizer assim.
É, mas enfim.
Sacrifice só vem e dá vontade de ver várias vezes, né, cara? Muito
dá,
foda.
demais.
Ele é um bom exemplo de um episódio que é tanto, tipo, ação... pra galera massa velho, e ao mesmo tempo é cerebral pra caralho, porque tem todo esse bagulho do arco e tal, né, meu?
É.
Eu acho que é a série que mais conseguiu esse meio termo entre uma coisa pro público em geral que gosta de uma pancadaria e ao
é
mesmo
tempo... É verdade. E esse episódio, enfim, ele tem esse negócio que eu adoro, né, que é esse dilema do Cisco, assim, e depois do Jake, né, que é colocado, tipo assim, é engraçado isso, até agora lembrei, porque esse dilema do Jake... E aliás, a decisão ser tão certa do Cisco, no sentido de me deixa morrer porque eu quero ver isso até o final, vem depois de um episódio em que o Jake, em que o Cisco tinha morrido. E aí ele ficou meio preso numa parada temporal.
Tá, que é o The Visitor. É o segundo da quarta temporada, assim.
Morri chorando naquela porcaria daquele episódio. Morri, eu acho que eu fiquei toda inchada, de tanto chorar.
Sério? Sério?
Sério.
Mas ele realmente é isso mesmo. É foda.
É foda, foda, foda. E aí, assim, tipo, no final do episódio, eu acho que o Jake, o velhinho, quando tá morrendo, fala pro Cisco. Alguma coisa, tipo assim, que a coisa mais importante é ele ver o filho dele crescer, enfim, ou ele acompanhar o Jake, sabe? Alguma coisa assim. Quando o Jake tava se matando pro Cisco poder voltar pro tempo, porque ele se deu conta que ele era o que estava prendendo o Cisco naquela...
É tipo um elástico subespacial lá, lembra? Que tem que cortar a corda, vamos dizer assim, a metáfora é essa, né? Você corta isso pra não ter mais essa conexão e daí eles...
Ele era âncora que estava prendendo o Cisco naquele espaço, né?
Sim, sim.
De tempo. E aí, quando ele tá morrendo, ele fala, tipo assim, cara, acompanha teu filho porque essa é a coisa que ele mais precisa, sabe?
E é foda, né? Porque nessa cruzada, nessa busca do Jake mais velho e tal, ele perdeu a mulher, perdeu tudo, né? Tipo,
isso.
Porque ele ficou obcecado, é foda mesmo isso aí.
É.
Então, uma grande lição sobre desapego. Esse episódio é foda pra caralho.
É demais aquele episódio. E assim, mas o que eu quero dizer? Tô puxando esse episódio porque, tipo assim, pô, o Jake foi lá e falou pra ele, meu, ele não vai conseguir. Ele sabe, tipo assim, que o Jake mais moço não ia conseguir ir adiante sem o pai. E aí ele chega lá e diz assim. Não, cara, vou morrer, é isso aí. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. E é isso, sabe? Tipo, na maior tranquilidade, assim.
Aliás, eu sempre achei meio estranho que no último episódio, você não acha que o Cisco sumiu do mesmo jeito, cara? E ele nem se despediu do Jake. Você lembra dele ter se despedido do Jake?
Não lembro.
Então, cara, porra, que merda. Vai dar trauma no moleque de novo?
Mas ele teve tempo de se despedir de alguém?
Da Cassidy, que tá grávida, lembra? Aí ele fala com ela lá, no, pelo menos é...
Isso, esse mesmo, quando ela tá na reunião.
Só que o Jake não, cara. E aí, meu? E o Jake? Ele vai ficar traumatizado, caralho. Ele vai ficar lá obcecado, porra.
Ah, pois é. Tu sabe que eu gosto muito de final feliz. Eu preferia que tivesse mostrado uma cena depois dos créditos. É, tipo assim... Ele voltando, sabe? Cisco voltando.
Nossa, cara. Pior que eu... Sabe o que eu lembro? Que eu lembro do final, assim, da época em que acabou Deep Space Nine, lá pra 99, né? Eu não assisti, mas eu fiquei sabendo como é que foi na época e tal. E todo mundo falava, ah, mas tá em aberto. Acho que vai ter a volta do Cisco. Meu, eu tô há 16 anos esperando. Roberto, continuando aqui, ó. Então a gente tinha falado do Reckoning, e aí o próximo episódio a gente já vai entrar de cara na sétima temporada, né? Primeiro episódio, Image in the Sand, né? Mas uma coisa que é importante falar, que é o seguinte, acho que é o último episódio da sexta temporada, é o Tears of the Prophets. E nesse episódio, o Dukat é onde ele entra na estação, lembra? Que ele já tá naquela loucura lá de culto dos Par-Wraiths e o cacete, Tanto é que ele mata a Jadzia lá, o caramba, né? E aí ele tem acesso ao orbe do... Qual que é o orbe? O orbe da contemplação, né? E com essa porra desse orbe, a tentativa dele, o intuito dele é expulsar os profetas do Templo Celestial, né? Do Wormhole, né? Só que o que acontece? Ele acaba fechando, né? Colapsando o Wormhole.
Ah, isso mesmo, que os bajurianos ficam malucos, tipo assim, os profetas nos abandonaram, aquela parada
isso.
toda.
É, e daí, eu nem lembrava, mas eu até tô vendo aqui, ficou 3 meses fechado o Wormhole. Imagina, cara, 3 meses, né? E nessa época, o Cisco, ele começa a ter aquelas visões, né, de que acabam levando ele a descobrir o orbe, que até então ninguém tinha conhecimento, porque até então se sabia que tinham 9 orbes, né? E ele descobre um 10º orbe, que é o orbe do emissário, que é onde ele vai lá, tal, que é o Image in the Sand, nesse episódio Image in the Sand. Né? E a partir daí, quando ele encontra esse orbe, ele consegue restabelecer o Wormhole novamente, né?
Isso.
Então esse é um momento muito importante na...
Que é aquele momento que a gente tava falando, que é quando ele tá entre apagar ou não apagar, que os Power Rangers estão zoando com a cabeça dele pra fazer ele apagar a história e não abrir. E aí a Dax vai lá e dá uma chacoalhada nele, e aí ele volta assim e abre o negócio. E aí abre o Wormhole.
Aí ela não é nesse mesmo episódio que... Não, peraí, é nesse episódio? Porque aí ela, eu sei que ela vai lá rezar lá pra conseguir ter filho com o Worf, e aí ela morre, né?
Não, é, mas isso aí é antes. Ela morre quando o Dukar rouba a orbe.
Então, mas isso aí... Então, esse é no Tears of the Prophets, né?
Isso.
Que é o último da sexta temporada.
Que aí a Dax volta na outra temporada com nesse episódio. Tipo assim, aparece uma menina baixinha.
Não, mas aí Não, aí você tá falando da Ezri.
Isso.
Ah, tá. Não, é que eu tô pensando na Jadzia.
Ah, tá, que ela é Dax. Não, é
Ezri. Eu
sou do Dax.
Tem a impressão que essa confusão é comum entre, né, não trios, certo?
Então aí é nesse episódio que a Ezri reaparece. E aí ele, mas enfim, completamente confusa, mas aí ela ajuda ele lá no final, né?
Puta, muito legal. É, eu até comentei com você, acho que conversando via chat, assim, eu gosto muito da Ezri, cara, é uma personagem que eu gosto pra caramba, assim, cara. Eu acho bem legal, assim, esse jeito confusinho dela, assim, eu acho muito legal. Porque a Dax era tão segura, tão forte, né, tão meio...
É.
Ela gostava dos Klingons, ela lutava, eu gosto dessa coisa, a menininha frágil, que ao mesmo tempo eu acho ela até mais sábia do que a Jadzia, né, porque ela não se apega a algumas coisas, por exemplo, rituais Klingons, ela tá ligada da hipocrisia do Império Klingon, a Jadzia já não se ligava nessas coisas, né. Então é umas coisas que eu gosto dessa pessoa.
Até naquela conversa que pra mim é um negócio mais... aquele pra mim é um dos melhores diálogos, eu acho, de Star Trek. Que
olha
ela tá
lá,
falando
hein?
Sobre o Império... Não, é forte essa minha colocação.
Qual
mas
que
realmente,
é? Manda,
realmente,
manda.
Acho que é um dos melhores diálogos que tem. Aquele lá que o Klingon, o Worf, pergunta pra ela do Império e tal.
Nossa,
e ela
muito
diz assim,
bom, muito bom.
É, demais aquele... Mas enfim, naquele diálogo... Tá, então só pra... situar o ouvinte. O diálogo é quando ela fala, eu acho, você não vai gostar do que eu vou dizer. Ela com uma conversa numa janta lá com o Worf. Você não vai gostar do que eu vou dizer, mas eu vou dizer mesmo assim. Eu acho que o Império Klingon está morrendo. E eu acho que ele tem que morrer. E aí ela começa
a
descer o cacete.
A cara que o Worf faz, né? Tipo, como assim? Como se atreve, né? Aquela cara dele, né? Puta, aí é
isso.
Muito bom, né?
E aí lá, pelo menos, ele vai concordando com ela, né? Tipo assim, cara, você é o cara mais honrado e mais justo que eu conheço. E você tá disposta...
A mentir, a
encobrir a verdade, a aceitar corrupção, não sei o que, e mentiras do Império Klingon. Então, o que resta? Como é que é o resto desse negócio?
Se o mais honrado dos Klingons está disposto a fazer isso numa boa, o que resta do Império? Realmente, ela fala isso, né?
É.
Eu acho muito foda isso aí, cara.
É muito foda e muito atual, né? Isso que é triste.
É.
Queria muito que isso tivesse ficado na história, só que não.
Um paralelo direto com a realidade, isso que é do caralho também, né?
É. Acho que essa é uma das grandes características de uma grande obra, né?
Mas enfim, um dia a gente fala mais sobre isso, é muito legal. Agora vamos voltar aqui, ó, porque tem muita coisa pra gente falar ainda, né? Porque no Image in the Sand a gente fica sabendo então que o Cisco é meio que concepção divina, vamos dizer assim, pelo menos metade, né?
Sim.
É, então a gente já tem uma figura. É aqui que começa a coisa megalomaníaca, assim, um pouco mais, pelo menos, do plot, né? Porque ele é o enviado lá, ele é o The Chosen One, mais ou menos, da parada, né? Então ele tem essa coisa dele ter sido concebido pelo pai dele, que é terráqueo, mas a mãe dele que estava possuída por um profeta, vamos dizer assim, né? Por um daqueles alienígenas não lineares, caramba, né? Que a gente fica sabendo também, acho que é nesse episódio que a gente fica sabendo o nome da mãe do Cisco, né? Que é Sarah, né? Sarah Cisco, não é isso?
Ah, eu acho que é. Acho que é nesse episódio. Que o pai dele fica brabo, enfim.
É que assim, eu tô falando esse episódio, mas os eventos eles se desdobram. São nesse episódio e no seguinte, que chama-se Shadows and Symbols, que são esses dois primeiros da sétima temporada. Então a gente tem várias revelações. E aqui já vai dar meio que o tom do que vai ser a sétima temporada. Pelo menos do que vai ser a resolução da série. No que tem a ver, no que tange a questão do emissário e tal, né? Dos profetas e o caramba, todo esse lance. Porque a gente também tem, desenvolvendo a questão do Ducat sendo esse cara que vai se tornar o antagonista direto, né? Ou seja, ao mesmo tempo que o Cisco é o Chosen One dos profetas, o Ducat vira dos Parais, né? Puta, são essas coisas que eu já acho que dão uma zoada. Não uma zoada, vai, porque é legal, mas que eu acho que já dá uma, sei lá, uma forçadinha na parada. Porque uma coisa que eu sempre vi, assim, em Deep Space Nine, é que ela é a série de Star Trek que mais tem, sabe, mais tons acinzentados, assim. Ela não é bem nem mal, ela sempre traz a dubiedade, né? Sempre você tem a coisa do dúbio, né? Tanto em relação nas histórias, as questões, quanto a própria federação. A gente tem a questão, várias coisas sendo colocadas que mostram que a federação não é um mar de rosas, né? E a frota, muito menos.
A gente tem a sessão 31, a gente tem aquele episódio que pra mim foi o melhor de todos, que foi aquele In Pale Moonlight.
Sim.
Então a gente tem vários desdobramentos que vão nos mostrando, olha só. É, enfim, como tu diz, né? Que tem essa coisa shadowy, essa coisa da sombra, né?
Então, aí, quer dizer, aí tem isso que é uma característica muito louvável da série, que é muito foda, tá mó legal. Só que, quando, na minha opinião, quando você coloca o Cisco contra o Ducat, e o Cisco é meio que um Chosen One dos profetas e o Ducat dos Parraiths, parece que é bem contra o mal, cara. Aí fica muito bem e mal, sabe? Então, é isso que eu critico nessa coisa da posição deles no final da sétima temporada, sabe? Por mais que é legal, você assistindo, porra, é mó legal. Só que, pra mim, ficou muito assim, meio maniqueísta, entende?
Uhum.
Eu não sei se você concorda com isso.
Tanto eu concordo, porque é aquilo que eu tinha dito, assim, depois que Ezeal morreu, pra mim, o Ducat perdeu essa característica que eu gostava muito nele, sabe? A gente sempre fica pensando, assim, tá, mas eu acho que ele perdeu essa característica que a gente sempre ficava pensando, sabe? Ele tentava, ele era mal, mas ele acreditava, no fundo do coração, ele acreditava que ele era um cara bom. Ele realmente acreditava que ele tinha feito bem por Bajor. E aqui não, sabe? Ali aquilo foi uma ruptura do personagem, diz assim, não, eu sou mal pra caralho, e eu vou destruir Bajor, e eu vou destruir todo mundo, e eu vou matar esse filho da puta, e é isso aí, entendeu? Tipo assim, já ficou, tipo, foi totalmente pro outro lado, sabe? E eu acho que ele perdeu aquele interesse que ele tinha, entendeu? De daqui a pouco mostrar ele sendo carinhoso com a filha. Porra, então esse é o Brutamontes que comandava o assassinato de centenas de milhares de pessoas, mas ele tem amor pela filha? Como é que é isso? Como é que tudo isso se concatena dentro do cérebro desse cara? Ah, tá, mas então é porque ele acredita que ele tá fazendo bem, sabe? Então, eu acho que perdeu um pouco esse interesse.
É, porque você não tem mais o Ducat dúbio, que é por isso que ele é foda, assim, porque ele é dúbio, né? Todo personagem que é mais dúbio, ele fica mais complexo. Tipo, até o Garak, por exemplo, né? Uhum. Aquele é o símbolo da dubiedade, assim, cara. Aquilo ali você não sabe nem o que esperar, cara. Né? O que é do caralho.
Garak agora é demais.
Nossa... foda demais.
Ah, as interações entre Garak e Odo. Ai, que demais.
Não, Garak Bashir, Garak Odo, Garak Worf, meu, qualquer coisa com Garak, cara.
É verdade. Eu acho que ele virou um dos meus preferidos. Assim,
cara, eu tenho minhas dúvidas se ele não é o meu favorito. Eu fico assim. A questão é que a sétima temporada, assim, onde isso vai ser conduzido para uma resolução na série, vai ser a partir lá são os 10 últimos episódios, né? São 9, o último que é duplo, né? Ou seja, o arco final. Então ali a gente tem todo o lance do Cisco aceitando cada vez mais o papel dele como emissário e tal. Ele realmente já não tem mais dúvidas, pelo contrário, né? Depois que ele descobre que ele foi concebido metade pelos profetas, então ali acho que, né? E aí é bem legal, cara. Eu gosto muito daquele arco final, né? Poucas coisas eu não gosto, assim, eu acho muito bom. Cara, eu lembro a primeira vez que eu vi de uma atacada pegada só os últimos 10 episódios ali, meu, eu fiquei chocado o quanto que aquilo é foda. Eu falei, meu, que série foda pra caralho? Meu, Roberta, agora, você que acabou de assistir, qual foi a sua reação, assim, nesse arco final?
Fora não conseguir sair da frente da TV.
Trabalho não rendeu, né? Antissocial com os amigos.
Eu tô olhando,
né,
no relógio pra poder voltar pra casa, sabe, é louca. Não, mas eu achei. Cara, sério, pra mim é melhor. Enfim, Deep Space Nine pra mim é a melhor série, sabe, de Star Trek. E melhor série, por conseguinte, do mundo. Basta.
Não, realmente, acho que foi bem expressado. Não, mas eu também fico assim, cara. Quando eu assisto Deep Space Nine, né? Ela é bem única, né? Assim, no que tange a franquia. Tem coisas que às vezes eu sinto falta quando eu lembro das outras séries e tal, mas se for olhar como, assim, pega o conjunto, acho que ela é a melhor mesmo, porque ela é bem em cima do que sempre foi, desde a época da série clássica. Ela carrega aquilo como se fosse uma continuação mesmo, com todo o respeito e com toda a reverência, né? Ela é tão ao mesmo tempo que ela é a mais diferente de Star Trek, ela é a mais reverente a Star Trek. Porque se você for parar pra pensar, é a única que de fato fez um episódio que eles entram dentro do episódio da série clássica. Pensa nisso, cara.
Esse episódio foi super premiado e tal, né?
Não, episódio memorável, né? E na verdade a Deep Space Nine, ela é um spin-off de TNG, né, cara? Então ela é uma TNG update, assim, sei lá, uma coisa assim, né, cara? Então, cara, eu não consigo ver uma coisa melhor. Pelo do que já foi feito até hoje de Star Trek, acho que realmente é difícil de não ser a melhor série. Se eu tiver que escolher uma, vamos supor que eu não pudesse assistir mais nenhuma, por alguma razão, assim. Você vai preso, ó, você só vai poder escolher uma série de Star Trek. Eu certamente escolheria Deep Space Nine, cara, certamente.
Eu fico assim de dizer, porque na verdade eu sou apaixonada também por TNG. E comecei a assistir de verdade Star Trek em função de Nova Geração.
Não, mas ó, Roberto, decisão rápida, vai, só pode escolher uma.
DS9 toda a vida.
All the way, né, cara?
Não tem.
É foda, cara.
Eu acho que os episódios mais marcantes, com as melhores discussões, tudo tá na DS9.
É, isso é. A única coisa que a gente não vê muito em Deep Space Nine, que a gente vê mais nas outras séries, é aquela, meio que uma amizade entre a tripulação, sabe, aquela coisa família, assim. A Deep Space Nine é mais disfuncional, né? Você tem núcleos onde existe mais uma amizade maior ali, tá? Mas não tem aquele senso de conjunto. Eu não vejo isso, tipo, aquela coisa mais integrada, assim, sabe, que a gente vê nas outras séries, principalmente, sei lá, na Voyager, na Nova Geração, assim, né? E na Enterprise também, né?
Mas então, tu achas que na Nova Geração, por exemplo, tinha uma amizade mais... Porque assim, eu via amizades mais pontuais também.
É, não era tão... Ao mesmo tempo, realmente...
Do mesmo jeito que DS9, entendeu? Tipo assim, o Data
com o Geordi,
a Dr. Crusher com o Capitão Picard. Sabe?
A Diana com o Riker
e a Diana com a Dr. Crusher. Então acho que também são umas coisas assim. Eu fico imaginando que numa situação de despedida, como houve na Deep Space Nine, também seria uma parada desse tipo, sabe? Tipo assim, os pequenos núcleos se despedindo.
É, e isso foi muito legal. É bem diferente, né, do restante das outras séries, né? Vamos caminhar aí pra falar pra discutir o último episódio, que é o que fecha a questão do emissário, né? Pelo menos a série acaba. Na verdade, sei lá, muita coisa fica em aberto. Não muita coisa, mas algumas coisas que poderiam ter sido mais bem resolvidas, na minha opinião. Mas assim, eu queria perguntar pra você, né, acho que o episódio mais recente que você viu, ou um dos mais recentes, foi o último episódio, o duplo, né?
Uhum.
Qual é a sua opinião, qual que foi a sensação, como é que foi pra você essa despedida, o que que você achou, você chorou, como é que foi, sei lá, como é que foi pra você?
não chorei, mas, cara, eu achei super, enfim, achei super legal o fechamento que se deu pra essas amizades todas, pra todas essas... Essas relações que se criaram ao longo da série, enfim, achei muito bom. Mas é como eu tinha falado antes, eu realmente preferi o final feliz pra Cisco, pro Jake, pra Cassidy. tipo, não me importava, sabe, aquela coisa clichê. Não, tudo bem. Eu aceitaria um feliz da vida um clichê aí.
Não, sabe o que eles podiam fazer, cara? Eles podiam fazer uma série em que o filho do Cisco, esse que nasceu, deve ter nascido lá, ele tem os poderes, sei lá, ele também tem conexão com os profetas. Imagina isso. Aí ele consegue trazer o pai de volta, sei lá, alguma coisa assim, né?
Será?
Porque esse moleque já tá com uns 16 anos, né? É. Então... Pelo menos contando. É, não, digo assim, contando com o final da série, né, já
olha, é uma bom, ideia. Né? Manda pra Paramount. Ai,
é, vou mandar tudo pra lá, meu. Você vai ver só. Ó, mas uma coisa que eu achei muito. É, que foi mal resolvida é que assim, no final das contas, a série começa com o Cisco indo pra Deep Space Nine pra trazer Bajor para a Federação. Essa é a missão dele. E essa missão não foi concluída, porra. E aí? A Bajor não se tornou parte da Federação, meu.
É mesmo, não tinha me dado conta disso.
Cara, isso eu acho um cúmulo. Como que isso não rolou, sabe? Será que o pessoal ficou tão assustado com o Cisco lá, tendo um outbreak lá no meio da reunião? Sei lá, que nem naquele episódio lá, aquele...
É, porque agora provavelmente eles vão esperar o outro emissário dizer, beleza, tá na hora. Talvez seja isso, deve ser jogante pra outra série. Mas olha só que engraçado, porque quando ele falou... Quando ele volta pra sala dizendo e tal, e aí o almirante fica brabo com ele, barará, começa a xingar ele, e, né, e pergunta, tá, mas e afinal, tu és emissário ou tu és um Starfleet Officer? E aí o cara diz, ah, tá, beleza, só não vou tirar o teu posto porque ia pegar muito mal pra Federação, né? Aí ele diz assim, não, olha só, repara bem, não tá na hora de Bajor entrar na Federação ainda. E aí o cara diz, aí o almirante responde, né, tipo assim, beleza, vamos ficar esperando. Então, de fato, podia ter rolado isso, né? Porque eu acho que o problema devia ser era guerra, eu acho. E aí acabou a guerra.
É, ficou muito focado na guerra. Outra coisa que eu já vi umas críticas aí é que o pessoal acha meio simplório. Tipo, eu concordo em partes, né? Os fundadores assinarem um tratado escrito ali e isso representa mesmo o fim da guerra, né? Tipo, realmente é meio estranho, né? Tipo, o Odo convenceu eles muito facilmente, né? Também. Tudo bem que o Odo representou a cura pra eles, né? Porque se não fosse por isso, né? Na verdade, só houve o final da guerra por causa disso, né?
Sim.
Então, mas eu, particularmente, eu não me apego muito a esses pequenos meandros, assim. Eu acho que é um final satisfatório pra caramba, né, cara? Eu gosto pra caramba.
Eu também achei. É. Mas o que as pessoas dizem da assinatura que não...
Ah, que eles acham...
Eles não teriam assinado?
É, que não teriam assinado, que não teriam mantido a palavra, só porque foram curados pelo Odo, né? Agora, eu também acho que o Odo, quando faz se une ao grande elo lá, o The Great Link, eu imagino que também eles acabam entendendo o que o Odo pensa sobre os sólidos, né? Como eles dizem.
Pois é, mas ele já tinha se juntado ao Great Link antes.
Então...
Só que eu acho que talvez antes ele não tivesse uma clareza, né?
É, talvez seja isso, né? Não sei, talvez a fundadora compreendeu depois, não sei, né, cara? Mas assim, e agora, é legal isso, né? Tipo, um capitão da frota que vira um deus, né? Tipo, praticamente é isso, né? Vamos dizer assim, né?
É, não é. Na verdade, um capitão da frota que sempre foi.
É, exatamente.
E que foi se descobrindo deus ao longo, né, do processo, ao longo dos anos.
É como se ele tivesse que se aceitar apenas, né, a vida inteira, né, sei lá. Ou pelo menos os últimos 7 anos na estação, assim. Vamos já partir pro fechamento do podcast, né? O que eu queria fazer como se fosse umas... A gente, sei lá, fazer umas considerações finais sobre o que significou pra franquia, sei lá, pra gente, o lance do arco do emissário. Pra você, Roberto, o que você pensa sobre isso, assim? Comparando de forma geral, né? Isso é uma coisa inédita em Star Trek, né? Na sua opinião, no balanço geral... Quanto é satisfatório? Quanto que é legal? Como é que você vê o arco do emissário?
Pois então, eu achei legal pelo motivo que eu já comentei antes, né? Que é uma forma mais adulta de tratar as discussões relativas à religião. Enfim, não só por isso, porque tem um monte de história muito boa aí. Mas como eu gosto muito das discussões que Star Trek traz... Eu acho que aí foi um jeito mais adulto, realmente, de tratar essa forma do que só... Aquela coisa meio... Que era um pouco maniqueísta, né? Tipo assim, quando olha só o que acontece quando a religião se cria numa civilização, começam a fazer carnificina, sei lá, sabe? Tinha umas paradas meio preto no branco.
Você sabe que o que se dizia, pelo que eu vi em entrevistas, é que o Gene Roddenberry proibia episódios que lidassem com religião. Porque ele, como ele era ateu mesmo, né? Só que ele era um cara mais assim, que ele não queria nem discutir a questão, praticamente, a não ser se fosse pra fazer um episódio meio que criticando, assim. Então ele de forma nenhuma ele levava, não considerava fazer episódios que lidassem com isso, sabe, como a Deep Space Nine fez, né? E até por isso, tipo, tem gente, já vi isso, alguns fãs mais puristas que colocam que não, que o Roddenberry jamais teria aprovado essa série, né? O que eu discordo, né? Eu acho que o Roddenberry era um cara inteligente o suficiente e mente aberta o suficiente para entender que, contando se essa história for contada, lidando com esse assunto, mas se for contada de uma maneira muito responsável, adulta, inteligente e não óbvia, assim como o Deep Space Nine fez na maior parte das vezes, tem a impressão que ele teria adorado, né?
Eu acho que sim. Agora, uma coisa que eu me pergunto é por que ele não fez isso antes, assim, eu não sei.
Você pode ver na nova geração, até o momento em que ele ainda estava vivo, você vê que não tem episódios que discutem isso demais. A não ser em alguns momentos, é como eu falei, se for pra criticar a visão não científica, né? Que nem naquele Who Watches the Watchers, em que o Picard, ele desce num planeta lá.
Viram Deus, né?
Eles acreditam que
e
ele
é. E aí os caras começam a fazer sacrifícios, enfim, em nome do Picard.
Aí o Picard, o que ele faz? Ele começa a mostrar: ó, na verdade eu não sou um Deus, isso aqui é tecnologia, vocês que não entendem ainda, então vocês acham que isso é mágico, é divino e tal. Então ali você vê que é bem essa coisa. Se for pra tratar sobre a religião, ela vai ser tratada como uma coisa infantil, digamos, né? E na Deep Space Nine a gente não tem isso. Assim, também tem essa coisa de alguns personagens olharem dessa forma, mas a gente tem um outro tratamento, aonde você realmente pode explicar as coisas tanto pelo lado... Na verdade, é explicado de forma científica sempre, né? Mas tem a visão dos bajorianos, por exemplo, que é religiosa. E a visão deles é respeitada dentro da série, é uma coisa interessante.
Isso, né? É isso que eu gosto, porque, tipo assim, quando rola uma visão cética... tem um contraponto, sabe? Eu acho que é esse contraponto que torna essa discussão de valor. Ao mesmo tempo que mostra, pô, olha só, não dá pra explodir uma escola, porque o cara não fala o que tu quer que ele fale. Não é assim que as coisas funcionam. Então o cara, ele critica a religião, né? E é bem pontual nessa crítica, aliás, isso é da década de 90, que eu acho que foi, talvez tenha sido quando começou essa ideia brilhante de não ensinar ciência, ou, sei lá, não ensinar evolução, né, que é uma parte da ciência, no currículo das escolas, que fica dizendo que as pessoas nasceram de clay. Então, foi bem pontual, né, nesse momento histórico, onde começou essa cisão entre ciência de um lado versus religião de outro. Mas eu acho que, enfim, é sempre... Até nesse episódio, o Jake... Traz à tona essa discussão em casa, diz assim, pô, como é que os caras me fazem um negócio desses? E aí o Cisco, ele relativiza, ele mostra que também foi importante, tá? Então eu acho muito, muito inteligente a forma como é trazido à tona esse assunto.
Eu lembro, mas uma coisa que eu lembro de crítica assim, foi a Majel Barrett, você manja, né, a Majel Barrett? Ela dizendo, isso lá pra época, acho que da sexta temporada da Deep Space Nine, acho que lá pra 98, mais ou menos, ela, perguntaram pra ela, sei lá, eu sei que ela falou que Gene Roddenberry jamais teria aprovado essa guerra Dominion, essa porra toda. Ela faz uma crítica, eu não lembro as palavras exatas dela, mas ela faz uma crítica à guerra Dominion, assim, né?
Coisa. Eu acho tão engraçado isso, né? As pessoas colocando palavras na boca de uma pessoa, ou de um ser, ou de uma entidade que não tá aí, que não pode se defender. Então, tipo assim, foi Deus que me disse pra fazer isso. Pô. O Roddenberry não teria aceito. Meu!
Bom, enfim, concordo com você. Também sou fã do Arco do Emissário, de toda essa parada. Acho que eu, particularmente, eu acho muito legal... que isso foi feito e que... Ah, e uma coisa interessante é que a série só foi cada vez mais para esse lado e também por ter mais, ela ter se tornado mais serializada. Aquele lance que eu falei sobre a mudança de showrunner, né? Quando entra o Ira Steven Bear, Deep Space Nine vira como se fosse a série do Ira Steven Bear. Ele que molda, ele que pelo menos dá vazão aos escritores para moldar a série, para ela se tornar cada vez mais única, assim, para ela ter características próprias e ser menos como um spin-off de TNG, né? Então, essa galera, acho que tá de parabéns, cara. A gente tem tantos e tantos episódios excelentes para continuar assistindo. E é isso, Roberto, achei legal os lances da sua maratona. Eu fico feliz que você tenha feito, você deve ter se divertido muito, né? Imagino.
Muito, muito. E só uma coisa, tem que fazer esse comentário. Quem já assistiu Battlestar Galactica, essa última, pelo menos, a mais nova veio depois. Eu não assisti a original. Mas, cara, aquele negócio do Balter e do tipo assim, um cara que foi um cafajeste total. aí daqui a pouco virar um deus, sabe? Tipo, começar a ter um culto e do Duká. Sabe, muitas... Sério,
olha os paralelos aí.
Mas enfim, era só isso. Eu só tinha que expressar minha revolta.
Mas a questão é que realmente esses exageros que a gente estava falando sobre o Cisco meio deus, o Ducati também, esse adorador do diabo, vamos dizer assim, né, cara? Essa coisa eu acho que é reflexo dessa tendência que a gente já falou do Ronald D. Moore ficar meio histriônico no final, digamos assim, né? Então ele acaba dando uma exagerada. O cara é muito, muito bom, mas se deixar no final ele acaba viajando muito, né? E eu acho que esse final da Deep Space Nine, ele dá uma viajada nessa parte, assim. O Cisco brigando com o Ducati lá no fogo, lá, aquela coisa é muito... É um simbolismo religioso, assim, muito óbvio, assim, acho que não é muito legal, assim, pra uma série que sempre foi tão dúbia, assim, achei meio partir pro óbvio mesmo, bem contra o mal, assim. Então é uma coisa que eu acho mais ou menos, assim, não é o ideal, né? Mas é bem legal ao mesmo tempo, a gente se diverte, né? Então... Ah, uma coisa que eu queria te perguntar. Enfim, você acabou dessa maratona, né, tal, meses e meses, DS9 o tempo todo. Você planeja fazer alguma outra maratona pra depois aí? Você já tem isso em mente? De Star Trek, no caso, né? Você tem alguma... De alguma outra das séries?
Pois é, agora eu tô fazendo Sherlock. Agora eu tô fazendo Sherlock e todo mundo tá falando muito de Demolidores. Então eu tô pensando em assistir essas duas. Mas acho que a próxima é capaz de ser de Voyager.
Ah, Voyager, muito bom. Aí, legal. Daqui a um... você dá um hiatozinho, né? É. Pra sair um pouco do século 24. Aí você volta pra lá com... Bacana, muito
pois
bom.
É, por enquanto eu tô gostando. Aliás, eu até tô assistindo bastante Sherlock e me lembra muito a personalidade de Sherlock, me lembra tanto Data quanto Spock, né? Então, eu não tô tão longe, assim, do século 24.
É, né? Eu ainda não assisti, pretendo um dia. I light up when you call my name, 'cause you know I'm gonna treat you right. You give me fever. Vamos finalizar então o podcast. Bom, antes de fechar, quero dar um recadinho aí para os ouvintes. Acompanhar a gente nas redes sociais, então vamos lá, curta a nossa página no Facebook, entrem no grupo do Sessão 31 lá, sigam-nos no Twitter, é o @secal31, e também estamos no Google Mais, certo? Então é isso, adicionem-nos e acompanhem o Sessão 31 aí. Roberta, muito obrigado pela sua participação, gostei muito dessa conversa, tá? E até a próxima então, viu?
Também me diverti muito. Até. Live long and prosper.
Eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e kapla! Viva! Till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.